Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Muito bom dia! Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! O programa fica armazenado e disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programa. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é ecologia e eleições. A pesquisadora da UCS, coordenadora do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento em Agricultura Sustentável, Valdirene Camate Sartori, analisa a importância da pauta ambiental no plano de governo do município. Em tempos de eleições nas cidades, o assunto ganha destaque. Valdirene, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Tudo bem?
Tudo ótimo. Valdirene, eu já mencionei aqui um cenário, né? Obviamente, você que está dentro dele, vendo, né, de dentro, eu queria que você manifestasse a tua percepção sobre a questão, né, da agenda política, levando em consideração a questão da sustentabilidade, da agricultura, da segurança alimentar e o pleito municipal.
Isso eu me questiono, né? Sempre que dá períodos de estiagem, eu questiono vários gestores, inclusive, né? O que que se faz junto, não só aqui na região, né, mas outros municípios, o que que a gente faz entre um período de estiagem e outro? Ó, Beber, então é importante a gente salientar aqui, ó, que essa situação ambiental, né, é um resultado aí, ó, de mais de, talvez, 100 anos, né? Mas nós temos aqui todo um comprometimento, né? Nós temos aqui, por exemplo, todos os chamados gases de efeito estufa, né? Que eles iniciam aqui, nós temos um aumento desses gases de efeito estufa, né? Principalmente a partir da Revolução Industrial. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó, porque nós estamos passando por período de estiagem e são problemas planetários antigos e que estão virando uma bola de neve. Pouca coisa se faz, é muito devagar as coisas, né, Beverly? E aqui faltam ações na área da educação, tá? Ó, educar, instruir, informar as pessoas, reeducar, reduzir limites de consumo. Ah, ó, eu vou citar aqui, ó, nós temos alguns gases de efeito estufa que são normais no ambiente da atmosfera. Ah, mas eles se acentuam principalmente a partir da Revolução Industrial. Hoje nós temos alguns gases, por exemplo, tá, até onde eu sei, como, por exemplo, o hexafluoreto de enxofre, ele tem um potencial de aquecimento global 22 vezes superior ao dióxido de enxofre. Tá? E ele tem a durabilidade no planeta de aproximadamente 3 mil anos. Então, isso é um problemas ambientais, mudanças climáticas, nós temos aqui os gases de efeito estufa, nós temos inclusive aqui, ó, todo um monitoramento e ações com relação ao IPCC, que é um painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele atua aí desde 1990, um pouquinho antes inclusive, e onde, então, nós temos vários países envolvidos, né, nesse chamado painel intergovernamental de mudanças climáticas, e onde, inclusive, eles desenvolveram cenários para todos os países, né, inclusive Brasil e Rio Grande do Sul. O que que nós temos de cenário? Nós temos de cenário aqui para o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, períodos de primavera com bastante chuvas e verões secos. Tá? Esse é o cenário. Só que nós estamos vivendo um momento de laninha, onde se acentua aqui o problema de estiagem. Né? E daí aqui eu questiono sempre, nós questionamos e provocamos e instruímos os nossos alunos, né? Aqui na biologia, na agronomia, o que que nós podemos fazer para reverter essa situação, que ela é uma situação crítica, né? Nós estamos mudando, sim, nos encaminhando por um período, né? O planeta Terra, ele passa por períodos de aquecimento, de resfriamento. Tá? E nós estamos nos encaminhando por um período de aquecimento. Só que as ações antrópicas, as ações humanas, elas estão atuando, sim, para acelerar esse processo de aquecimento. Então, o que eu questiono aqui, ó, dentro dos planos de governo, independente de município ou região, o que, que se faz entre um período de estiagem e outro, né? Como é que está a área de recuperação de manutenção de nascentes, preservação de áreas de preservação permanente, né? APP e outras áreas? Como é que está o manejo de solo das áreas agrícolas, né? Então, isso que nós nos questionamos. Mas a base, novamente, é, ó, lá nas séries iniciais, que ações dos nossos governos municipais, estaduais, federal, atuam lá na educação básica. A educação básica, gente, é em reduzir limites de consumo, reciclar, reutilizar. Então, nós pecamos ainda na educação básica, Beverly. Nós temos um longo caminho adiante.
Uhum. Valdirene, aproveitando esse ensejo, né, você falou entre um período de estiagem ou outro, né, e outro, é exatamente o que a gente está vendo que vai se concretizar, parece, né, mais uma vez.
Novamente, sim.
Mais uma vez, né, nós tivemos um período forte, intenso, no início do ano, depois vieram as chuvas, né, melhorou, se acalmou, mas agora a gente está entrando novamente, não chove há quanto tempo, né, Valdirene? Nós precisamos olhar não só para a questão daquilo que você falou, do que se faz entre um período e outro, mas também de como é que a gente sobrevive, porque está ficando cada vez mais difícil manter as pessoas da agricultura nesses períodos sem apoio, sem suporte, porque eles também não têm rentabilidade. Aí vem a outra questão, políticas públicas, né, de compra desses alimentos, de fazer com que a distribuição desses alimentos também tenha um olhar, né, da gestão municipal. Como você entende isso?
É, faltam políticas públicas de longa data, Beverly. Tá? É, para quem trabalha na agricultura... É o que nos preocupa, né? Estão cavando cada vez mais poços, né, para irrigação. E daí, até que ponto isso é sustentável? Como é que está o manejo de solo dessas áreas agrícolas, né? Como é que está a cobertura? Foi plantado cobertura verde, porque em áreas onde se produz uma boa palhada, né? Eu tenho uma maior preservação de umidade nesses ambientes agrícolas, né? Para depois, para as culturas subsequentes. Então, a gente vê áreas que têm uma certa quantidade de palhada e outras áreas com um solo muito exposto e solo nu, né? Que daí demanda muita água de irrigação. Né? E daí nós temos que ter também toda uma ampliação aqui dentro da tecnologia de irrigação para não ter tanto gasto d'água, né? Então, aqui são vários aspectos que nós temos ainda que evoluir. Nós vivemos, né, cada vez mais em ambientes urbanizados, né, com muita geração de resíduos, destinação inadequada de resíduos. A água de consumo humano, né, Beverly, né, com uma série de problemas aí, contaminação, desde resíduos de medicamentos, de antibióticos e, inclusive, de agrotóxicos. Então, aqui é falta política pública de seriedade, independente de local, de município. Uhum. Nós temos que ter mais compromisso conosco mesmo, e a nível planetário. Porque o que nós vemos aí é muito desrespeito a nível ambiental, a nível planetário. Então, nós temos que instruir. O papel das escolas, da universidade, é educar, é instruir, é informar. Mas faltam mais ações. Nós não temos perna para tudo, né? A Imater não tem perna para tudo, a Secretaria da Agricultura não tem perna para tudo. Então, falta educação de base. As nossas crianças, os jovens, o que nós vemos assim, é muita teoria, às vezes, e falta prática. Nós temos que... Faltam práticas, tem que botar a mão na massa, né? Cadê as hortas urbanas? As crianças têm vivências em horta? que vivência que as crianças têm com relação a... Se a gente for usar aqui, ó, como é que são as residências nas áreas urbanas e rurais? É, o gasto energético, né, para manter aquecida no inverno as nossas residências, elas são sustentáveis? Então, nós temos um grande gasto energético para manter as casas aquecidas no inverno, né? Aquecedores, lenha. E no verão, nós temos um grande gasto energético para resfriar. Então, aqui, ó, nós estamos atrasados décadas e séculos dentro das chamadas técnicas de bioconstrução, dentro da linha da permacultura, né? É, ó, cadê o fogão a lenha ecológico, né? Utilizando serpentina. É, e aqui o problema das águas, né? O problema, a gente sempre acaba dentro de novo, o problema das águas, né? Quanto por cento das casas, das nossas residências, nos grandes centros urbanos e nos pequenos municípios, fazem captação de água da chuva? Você conhece residências que têm captação de água de chuva?
Pouquíssimas.
Tá? E o reuso das águas? Reuso das águas, desde a reutilização de água da máquina de lavar roupa, reutilização de água de banho. Então, ó, nós estamos atrasados em uma série de fatores. As coisas acontecem muito devagar, infelizmente. E nós temos que mudar hábitos, né? Aqui de novo, educação de base.
Claro. É, são palavras, talvez, que a gente... São novas, relativamente novas, né? Embora elas sejam mais antigas do que andar para frente, mas eu falo na cultura, né? Como uma coisa de cultural, que é, por exemplo, essa questão da reciclagem, o olhar mais atento para a questão dos resíduos, né, sólidos, a política nacional, a aplicação dela, e como os governos, né, sejam nas mais variadas esferas, também podem contribuir para além só de uma questão do cidadão, né? Porque também é papel do gestor, por exemplo. Tem várias experiências exitosas no Brasil, Aldirene, de projetos, né, contemplados, por exemplo, arquitetônicos com bioconstrução, com coleta de chuva, que ganham isenção no IPTU, né? Então, há formas, né, de incentivo para que essas coisas aconteçam também, porque sozinhas já ficou provado, exatamente, que elas não acontecem, né?
Sim, exatamente.
Sobre a questão, Valdir, você falou de muitas coisas, né? Água, os lençóis freáticos, a questão da estiagem, as políticas públicas, a educação de base, e a gente acabou não... A permanência do homem no campo, né? A gente acabou não falando de uma outra palavra super contemporânea que precisa ser falada ainda, que é a segurança alimentar. A ONU, inclusive, né? E dentro da ONU, alguns órgãos ligados, né? A FAO, que é ligada à alimentação, vem falando muito disso para os próximos anos, né? De garantir nutrição alimentar. E isso depende especificamente da agricultura, em especial a orgânica, né?
É, inclusive, né? Mas a convencional, né? O que nós nos questionamos, assim, ó, se você tenta reduzir de alguma maneira ou trabalhar aqui, ó, as chamadas boas práticas agrícolas, tá? É usar o que é indicado, né, de insumos fitossanitários para aquela cultura agrícola. É, respeitar carências, né? E ter todo esse manejo, né? Cuidado com o solo, a gente já está fazendo muita coisa, tá? Para ampliar a segurança alimentar. E também vários pesquisadores já se questionam, né? Até o ano 2100, né? De que maneira vamos estar alimentando o planeta? Tá? Com mais de 10, em torno de 12 bilhões de bocas. E Beverly, nós temos também a chamada Agenda 2030, né? Que foi instituída já em torno de 10 anos, não lembro, tá? Onde nós encontramos os chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tá? São em torno de 17 objetivos que foram lançados lá pela Organização das Nações Unidas. Elas têm como tema, inclusive, segurança alimentar. Mas junto da segurança alimentar, outros aqui, ações que também deveriam ter um comprometimento em todas as áreas, né? Inclusive junto aos municípios, né? Como, por exemplo, redução de pobreza e fome, que é um problema muito sério, né? combate às alterações climáticas, ou então a gente volta ainda lá no manejo de águas e proteção de água, problema de saneamento e saúde, tá? Então, a segurança alimentar não é algo sozinho, ela caminha junto de outras ações planetárias que nós temos que trabalhar. Então, temos sempre que trabalhar o todo, né? Então, essas chamadas ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, às vezes eu vou procurar lá junto dos planos de governo, né? Onde é que estão essas ações junto aos municípios? Ah, então, nós temos que trabalhar aqui várias ações de base ainda, né? Pobreza, falta de educação, lixo. E daí o resultado disso está na segurança alimentar, o resultado disso está numa melhor saúde das pessoas, do todo. E aqui o que nos falta aqui, ó, junto aos planos de governo, né? Nós temos que trabalhar aqui os jovens, as crianças, mas nós temos que preparar multiplicadores junto às escolas. Nós temos que trabalhar os alunos, as crianças, os professores, a comunidade escolar. Então, nós temos que trabalhar muito para minimizar esse caos.
Tá,
preparar
certo.
Multiplicadores, tá?
Bacana. Valdirene, obrigada pela análise e reflexão. É o momento para isso, né? A gente está aqui na decisão do pleito mais uma vez. Essas questões todas têm que estar na agenda municipal. Muito obrigada pela tua presença.
Eu que agradeço. Um abraço para você.
Outro. Você ouviu a pesquisadora da UCS, coordenadora do Núcleo de Inovação e Desenvolvimento em Agricultura Sustentável, Valdirene Camatti Sartori. E no próximo bloco, presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que as suas principais bandeiras de governo serão o enfrentamento ao coronavírus e às mudanças climáticas. Como essa afirmação repercute no Brasil? E será que poderá ocorrer intervenções internacionais nos biomas brasileiros? Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.